José Manuel Fernandes quer vir hoje defender no contracorrente aquilo que poucos se atrevem a dizer no final desta crise entre os Estados Unidos e o Irão. E o que queres dizer, José Manuel Fernandes, é que...
O que eu quero dizer, bom dia, é que desta vez temos que reconhecer que Trump ganhou. Ou pelo menos ganhou vantagem. Há muita gente empenhada em provar o contrário, mas eu acho que temos de ser frios, temos de ser racionais. E que temos que começar por uma coisa que é muito importante, é que pior que há num confronto é subestimar o adversário. E Trump tem sabido sempre tirar uma enorme vantagem de ser subestimado, não é? Portanto, de resto, eu acho que... Vamos ver um pouco o que é que se passou. Quando soube da notícia do assassinato do general, quase toda a gente disse o mesmo. O homem está louco, aquilo é uma coisa de loucos. Agora que passaram... apenas 5 dias, menos de uma semana, a verdade é que o louco, não é, conseguiu aquilo que queria, não é, que era mudar as regras do jogo naquela região e, sobretudo, tornar a vida muito mais difícil ao Irão em todo o Médio Oriente, que tinha uma estratégia que agora vai ser muito mais difícil de prosseguir.
Achas que sim? É que ontem, depois das declarações de Trump, foram muitos a comentar que foram os Estados Unidos que recuaram.
Eu acho que verdadeiramente, acho que quem disse isso não está bem a ver o retrato todo. O que se passou é que até sexta-feira o Irão estava a fazer uma campanha agressiva com provocações diretas e indiretas aos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fizeram foi fazer um gesto inesperado, que foi matar o comandante dessas operações, o homem que era o cérebro dessas campanhas e que era ao mesmo tempo o homem mais importante que o Irão tinha para prosseguir a estratégia de influência em todo o Médio Oriente. Eu diria que se nós estivéssemos a jogar aquele jogo antigo, é um tiro no porta-aviões. Até a madrugada de ontem, aquilo que não sabíamos era como é que o Irão iria reagir a uma jogada tão forte. Não é?
E reagiu disparando duas dúzias de mísseis contra duas bases norte-americanas.
Exatamente. Só que disparou com um aviso prévio. Digamos que E sabemos que disparou contra duas ações mais pormenores, disparou contra duas bases onde havia pouca gente, onde o risco de haver mortos era baixo. Digamos que o Irão respondeu de uma forma quase simbólica. Eu diria que respondeu sobretudo para salvar a face e poder dizer que respondeu. E até inventando depois aquilo que é muito típico nestes países, que tinha havido muitos mortos, foi o que diz a televisão iraniana. E ao mesmo tempo que fez esse anúncio da resposta, disse que não haveria mais retaliações, portanto, por eles estamos quites, não é? Ora, eu acho que isso era tudo o que Trump e os Estados Unidos queriam que tivesse acontecido e, no fundo, depois queriam ouvir. A declaração de ontem à tarde é, de resto, muito significativa, porque ela diz várias coisas, mas entre essas várias coisas diz duas coisas. Primeiro, que os Estados Unidos não querem continuar a trocar mísseis, portanto, para já a coisa acalma-se, mas, ao mesmo tempo, vão continuar a apertar o regime das sanções. Ora, é precisamente aqui que a América está a colocar o dedo na ferida que mais dói ao Irão.
E que mais dói como?
É que é bom recordar que o Irão está desesperado com este regime de sanções. É bom não esquecer que o Irão está mergulhado numa profunda crise económica como não tem desde a Segunda Guerra Mundial, portanto, como não tem há 70 anos. O ano passado, o PIB do Irão, portanto, o produto do Irão, contraiu quase 10%, 9,5%. Quer dizer, isto é muito pior do que aconteceu durante a nossa crise, todo o nosso período de troika. Quer dizer, é bom ter essa noção. E foi só num ano. A inflação está nos 40%. Portanto, o assassinato de Qassem Soleimani pode ter trazido agora milhões para as ruas em manifestações patrióticas. Mas antes o que havia era as ruas cheias de manifestações anti-regime. Manifestações já tinham provocado mais de 1000 mortes em repressão só desde novembro, portanto, nos últimos 2 meses. E porquê? Porque o preço dos combustíveis num país produtor de petróleo tinha triplicado. Portanto, há uma crise, uma situação económica catastrófica que não vai desaparecer de um dia para o outro e que torna, além dos problemas internos, também torna cada vez mais difícil canalizar os recursos que o Irão precisava para manter o apoio às aventuras militares e políticas e etc. que tem no Líbano, que tem na Síria, que tem no Iémen. Portanto, se o Irão estivesse mais forte, eu estou convencido que o Irão não teria retaliado de forma tão branda, eu diria mesmo que tão conciliatória como fez.
E teria então retaliado como?
Eu acho que a especialidade do Irão é outra, é a guerra assimétrica, que era precisamente os tipos de guerra que o Soleimani promovia, organizava, coordenava, e que são as guerras que magoam mesmo os Estados Unidos. Optar, como optou por uma resposta convencional, foi optar por se colocar no terreno onde o Irão sabe que não pode competir com a América. Portanto, no fundo foi dar um sinal de fraqueza, mas ao mesmo tempo um sinal que o regime sabe que, para sobreviver, no fundo tem que negociar. E negociar foi exatamente aquilo que o Trump já tinha proposto naquele enigmático tweet, não é? Que fez logo depois do assassinato do general. Aliás, há um aspecto interessante, é que ontem mesmo, depois da comunicação do Trump, houve logo troca de mensagens através de canais diplomáticos na Suíça. Portanto, eles não estão parados. Portanto, eu acho que só que nesta negociação o Trump entra mais forte e com quase todos os trunfos na mão.
O que é que queres dizer com isso?
Quer dizer que aquilo que no fundo ele ontem mesmo disse na declaração, os Estados Unidos já não dependem do Médio Oriente para o seu abastecimento em combustíveis. Portanto, eles não estão tão dependentes como estavam no passado do Irão e do que o Irão possa fazer no Médio Oriente e, em particular, no Estreito de Hormuz, que é para onde passam os navios que trazem o petróleo daquela bacia onde estão a maior parte da produção. Quem está dependente disso é a Europa, a China e a Índia. Portanto, isto dá uma grande autonomia à política dos Estados Unidos. É por tudo isso que eu digo que, desta vez, era melhor mesmo que aqueles que detestam Trump e que não gostam dele, e eu não aprecio nada, reconhecessem que desta vez ele ganhou vantagem. É mais inteligente do que continuar insistir apenas que ele é um louco. Eu acho que o que ele fez foi optar por uma estratégia de dissuasão e essa estratégia funcionou melhor. E acho que porventura está a funcionar melhor do que a estratégia anterior, que era uma estratégia de conciliação. E eu queria terminar com um ponto. Se bem se lembram, e é bom lembrar isto, foi por subestimar Trump que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Portanto, é bom que se aprenda essa lição.
A opinião de José Manuel Fernandes no Contracorrente das Manhãs 360, à conversa com Carla Jorge Carvalho.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.